A igreja tem novos santos e, entre eles, 30 brasileiros. Em cerimônia presidida pelo Papa Francisco na manhã deste domingo na Praça São Pedro, foram canonizados os mártires de Cunhaú e Uruaçu, os protomártires do México, considerados os primeiros mártires do continente americano, além do sacerdote espanhol Faustino Miguez, fundador do Instituto Calasanz, Filhas da Divina Pastora, e do frade menor capuchinho italiano Angelo Dacri. Após ser cantado o Veni Creator, o prefeito da Congregação para as Causas dos Santos, cardeal Ângelo Amato, acompanhado pelos posturadores das causas, dirigiu-se até o Santo Padre pedindo para que se procedesse à canonização dos beatos com a leitura de seus nomes.
Beatos Andream de Soveral, Ambrosium Franciscum Ferro, Mateum Moreira et Vigili Septem Socios, Christophorum, Antonium et Ioannem, Faustino Miguez et Angelum Abacrio.
A seguir foi lida uma breve biografia dos novos santos, entoada a ladainha de Todos os Santos, pedindo que, por meio da Virgem Maria e de Todos os Santos, seja sustentado o ato que está para ser cumprido. Por fim, o Santo Padre leu a fórmula de canonização. Se se perde o amor de vista, a vida cristã torna-se estéril, torna-se um corpo sem alma, uma moral impossível, um conjunto de princípios e leis a serem respeitados sem um porquê. Inspirando-se no Evangelho de Mateus, proposto pela liturgia do dia, o Papa recorda que o reino de Deus é comparável a uma festa de núpcias. Nós somos os amados, os convidados para essas núpcias, mas o convite pode ser recusado. Nesse sentido, somos chamados a renovar a cada dia a opção de Deus, vivendo segundo o amor verdadeiro, superando a resignação e os caprichos do nosso eu. Francisco inicia sua reflexão explicando que o protagonista da festa de núpcias é o filho do rei, o noivo, no qual facilmente se vislumbra Jesus. Mas na parábola não se fala da noiva, mas de muitos convidados desejados e esperados. São aqueles que trazem as vestes nupciais.
Quegli invitati siamo noi, tutti noi, perché con ognuno di noi.
Tais convidados somos nós, todos nós, porque o Senhor deseja celebrar as bodas com cada um de nós. As núpcias inauguram uma comunhão total de vida. É o que Deus deseja ter com cada um de nós. Por isso, nosso relacionamento com Ele não se pode limitar ao dos devotados súditos com o rei, ao dos servos fiéis com o patrão ou ao dos alunos diligentes com o mestre. Mas é, antes de tudo, o relacionamento da noiva amada com o noivo.
Mas é, anzitutto, quello della sposa amata con lo sposo.
Em outras palavras, explica Francisco, o Senhor não se contenta com o nosso bom cumprimento dos deveres e a observância de suas leis, mas quer uma verdadeira comunhão de vida conosco, uma relação feita de diálogo, confiança e amor.
E questa è la vita cristiana, una storia di amore con Dio.
Esta é a vida cristã, uma história de amor com Deus, na qual quem toma gratuitamente a iniciativa é o Senhor, e nenhum de nós pode gloriar-se de ter a exclusividade do convite. Ninguém é privilegiado relativamente aos outros, mas cada um é privilegiado diante de Deus. Deste amor gratuito, terno e privilegiado, nasce e renasce incessantemente a vida cristã.
É privilegiado, nasce e renasce sempre a vida cristiana.
Francisco pergunta, porém, se em nosso dia a dia nos recordamos de dizer, ao menos uma vez, vos amo, Senhor, vós sois a minha vida.
Porque se si smarrisce l'amore, la vita cristiana diventa sterile.
Com efeito, se se perde de vista o amor, a vida cristã torna-se estéril. Torna-se um corpo sem alma, uma moral impossível, um conjunto de princípios e leis a respeitar sem um porquê. Ao contrário, o Deus da vida espera uma resposta de vida. O Senhor do amor espera uma resposta de amor. O Papa alerta então para o perigo de uma vida cristã rotineira, onde nos contentamos com a normalidade sem zelo nem entusiasmo e com a memória curta. Nesse sentido, somos chamados a reavivar a memória do primeiro amor. Somos os amados, os convidados para as núpcias e a nossa vida é um dom, sendo-nos dada em cada dia a magnífica oportunidade de responder ao convite. Mas esse convite pode ser recusado. O O Evangelho, observa o Papa, relata que muitos convidados disseram não, pois estavam presos aos próprios interesses, ao seu campo, ao seu negócio. A palavra seu, frisa Francisco, é a chave para entender o motivo da recusa. Nos afastamos do amor não por malvadez, mas porque se prefere as seguranças, a autoafirmação, as comodidades.
Allora ci si sdraia sulle poltrone dei guadagni, dei piaceri, di qualche hobby che fa stare un po' allegri.
Então reclinamo-nos nas poltronas dos lucros, dos prazeres, de qualquer passatempo que nos faça estar um pouco alegres. Mas deste modo envelhece-se depressa e mal, porque se envelhece dentro. Quando o coração não se dilata, fecha-se. E quando tudo fica dependente do próprio eu, daquilo com que concordo, daquilo que me serve, daquilo que pretendo, tornamo-nos rígidos e maus. Reagimos maltratando por nada, como os convidados do Evangelho que chegam ao ponto de insultar e até matar aqueles que levaram o convite apenas porque os incomodavam.
E perfino a uccidere quanti portavano l'invito soltanto perché li scomodavano.
Deus é o oposto do egoísmo, da autorreferencialidade, pois diante de nossas contínuas recusas e fechamentos, não adia a festa, não se resigna, as continua a convidar. Deus é o oposto do egoísmo, da autorreferencialidade, pois diante de nossas contínuas recusas e fechamentos, não adia a festa, não se resigna, mas continua a convidar.
Di fronte al no, non sbatte la porta, ma include ancora di più.
Vendo os nãos, não fecha a porta, mas inclui ainda mais. As injustiças sofridas, Deus responde com amor maior. Nós, muitas vezes, quando somos feridos por injustiças e recusas, incubamos ressentimento e rancor. Ao contrário, Deus, ao mesmo tempo que sofre com os nossos nãos, continua a relançar, prossegue na preparação do bem, mesmo para quem faz o mal. Porque assim faz o amor, porque só assim se vence o mal. Hoje, portanto, esse Deus que não perde jamais a esperança nos compromete a fazer como Ele, a viver segundo o amor verdadeiro, a superar a resignação e os caprichos de nosso eu suscetível e preguiçoso. O Papa destaca, então, um último aspecto do Evangelho do dia, as vestes dos convidados que são indispensáveis. Ou seja, não basta responder ao convite dizendo sim e basta, mas é preciso vestir o hábito do amor vivido cada dia, porque não se pode dizer Senhor, Senhor, sem viver e praticar a vontade de Deus. Precisamos nos revestir a cada dia de seu amor, de renovar a cada dia a opção de Deus.
I santi canonizzati oggi, i tanti martiri e soprattutto indicano questa via.
Os santos canonizados hoje, sobretudo os numerosos mártires, indicam-nos essa estrada. Eles não disseram sim ao amor com palavras e por um certo tempo, mas com a vida e até o fim. O seu hábito diário foi o amor de Jesus, aquele amor louco que nos amou até o fim, que deixou o seu perdão e as suas vestes a quem o crucificava. Também nós recebemos no batismo a veste branca, o vestido nupcial para Deus.
Abbiamo ricevuto nel battesimo la veste bianca, l'abito nuziale per Dio. Chiediamo a Lui, per l'intercessione di questi nostri fratelli e sorelle santi, la grazia.
Que peçamos a Ele, pela intercessão desses nossos irmãos e irmãs santos, a graça de optar por trazer cada dia essa veste e de a manter branca, o que é possível, antes de mais nada, indo sem medo receber o perdão do Senhor, o passo decisivo para entrar na sala das núpcias e celebrar a festa do amor com Ele.
Nella sala delle nozze, a celebrare la festa dell'amore con Lui.